quem está vivo aí, diz amém. Graças a Deus. Queridos, é uma honra, é uma alegria estar aqui nessa noite, poder mais uma vez compartilhar a mensagem de Jesus. Estou aqui com muito temor e tremor também, mas é sempre uma honra e meu pedido ao Espírito Santo que eu seja um instrumento na vida de vocês nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graça por esse tempo que o Senhor preparou nessa casa, por esse dia nos alegramos, nos regozijamos, porque foi o dia que o Senhor fez. Somos gratos a Ti, Deus, porque nos deste mais um dia de vida e é propósito Teu estarmos vivos. Ah, Deus, nos alegramos no Senhor. Te peço que venha neste lugar, toma os nossos corações, a nossa mente, que o Senhor quebre agora todo o espírito de intimidação, todo o espírito que não vem do Senhor neste lugar, para que a Tua palavra, Deus, seja uma semente que caia em terra fértil em nosso coração, para que possamos frutificar, para que possamos ser a verdadeira igreja lá fora, a eclésia do Senhor, que foi chamado lá fora para compartilhar as boas novas de Jesus. E que eu seja um instrumento Teu, Deus, para falar a quem o Senhor deseja falar nessa noite. Eu me disponho a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Até aí, fazendo favor. Talvez você que cresceu, não vou falar que nasceu na igreja, nós nascemos no hospital, a maioria, né? Ninguém aqui nasceu na igreja. Tem alguém que nasceu aqui dentro da igreja? Não. Talvez você tenha crescido na igreja, assim como eu, participou do departamento infantil, e ouviu falar da história de Jonas. profeta fujão, o profeta desobediente, que fugiu de Deus, enfrentou uma tempestade e foi jogado ao mar, e foi engolido por um grande peixe. E passou 3 dias no ventre do peixe, até que o peixe vomitasse ele na praia, aonde era a cidade que Deus tinha destinado a ele aí. A imagem que temos de Jonas, talvez nós tenhamos, que é um profeta qualquer, desobediente. Mas você vai ver no decorrer da história que Deus deu a Jonas uma missão, que não era uma simplesmente uma missão fácil para Jonas. Ao lermos a história, pensamos que era apenas uma missão comum, mas não era apenas uma missão comum. Jonas foi um profeta de Deus, levantado no seu tempo, por Deus para pregar o arrependimento a um povo contaminado pelo pecado. Será que vemos isso na atualidade hoje? Será que coincide com a nossa vida hoje? Deus nos chamou a pregar a um povo contaminado pelo pecado. Jonas era um profeta, alguém que conhecia o Senhor. Ele era um mensageiro de Deus. Sua missão era ir a Nínive, uma grande cidade, capital da Síria, que era inimiga de Israel. Nínive era uma cidade que se opunha a tudo aquilo que Deus tinha colocado na sua palavra. E essa foi a razão porque Jonas foi enviado a Deus para pregar a Nínive o arrependimento e não o juízo. Como sabemos, aquela geração de ninivitas arrependeu-se. Quando você lê o texto todo de Jonas, Jonas tem 4 capítulos, você vê que no versículo 4, aquela geração se arrependeu. Mas o que nos chama a atenção no texto de Jonas não foi a grande obra que Jonas fez, mas foi o comportamento de Jonas. Porque Jonas ora lá no capítulo 4, Jonas ora com grande tristeza, porque aquela geração de ninivitas tinha se arrependido ao Senhor. O que que essa história de Jonas traz de interessante para nós? O tema da mensagem é coisas interessantes na vida de Jonas. Aprendemos que para realizar a obra de Deus em seu reino, Deus dá a cada um de nós dons, habilidades espirituais dadas a Deus a nós, para realizarmos os sinais e prodígios do Senhor. Deus deu a cada um os dons necessários para que toda obra seja realizada. Assim como Deus deu a Jonas, um profeta do Senhor, um grande mensageiro. A grande questão é que poucas pessoas na igreja se disponibilizam a viver o propósito estabelecido pelo Senhor no reino de Deus. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros ou os trabalhadores. Viemos até a Cristo, fomos lavados, fomos perdoados, fomos salvos por Cristo. Deus já havia planejado a nossa salvação. A Bíblia diz que em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que entregou o Seu Filho para morrer por nós. Deus já havia planejado a salvação para o homem que estava perdido e contaminado pelo pecado. Quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, colocou no jardim, Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Todo dia Deus vinha na viração do jardim, o homem tinha um relacionamento com Deus. O homem tinha um relacionamento com Deus, Mas o homem desobedeceu à voz de Deus, pecando. Quando o homem transgrediu a lei de Deus, ele pecou. Então, ao pecar, o homem estava condenado, sentenciado. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, travou, opa! Pela sua infinita misericórdia, traçou um plano de salvação ao homem. O homem que estava perdido na sua rota. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, ele retorna ao propósito inicial de Deus. O homem agora tem acesso a Deus. O homem está salvo, está resgatado da condenação da morte. Mas nós pensamos, uau, agora eu estou salvo por Cristo. Aleluia. Mas não para por aí. Isso não é o fim das coisas. É o começo de tudo. Eu fui salvo pelo Senhor por um propósito. Aleluia! Talvez você desde criança tenha um sonho de ter estabilidade, de se casar. Talvez você nunca pensou fazer parte de uma igreja. Talvez você nunca tenha pensado fazer parte de uma igreja. Mas Deus enviou alguém que entendeu que não era apenas ser um salvo comum, mas que entendeu que era um mensageiro de Deus e precisava ir. E essa pessoa chegou até você e compartilhou da mensagem de Cristo. E você foi alcançado pelo amor de Jesus. Aleluia! Amém, glória a Deus por isso. Mas dificilmente na igreja, há muitos que são salvos, têm em seu coração o desejo de servir ao reino de Deus. Quando estudamos, trabalhamos, quer qualquer coisa que façamos com um objetivo, com um propósito. Mas também somos salvos pela graça de Deus com um propósito. A salvação tem um propósito. E a mesma graça que me salvou, me concedeu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo me concede dons para realizar o propósito de Deus na terra ou no meu cotidiano, no lugar em que eu vivo. Assim foi Jonas. Deus chamou a Jonas, deu a ele dons, deu a ele um dom profético. E Deus ordenou a Jonas que fosse a Nínive. Os ninivitas, eles eram alvo do derramamento da ira de Deus. Os pecados de Nínive chegaram a tal ponto que o Senhor resolveu pôr fim àquela geração. Mas antes de trazer juízo sobre todos os ninivitas, Deus envia a Jonas para pregar o arrependimento aos ninivitas. Porém, Jonas queria o juízo, a condenação, que aquele povo fosse condenado pelo Senhor. Porque aquele povo, ele era um povo cruel e era inimigo de Israel. Talvez Jonas, tomado por um sentimento de patriotismo, tomado por um sentimento de, se esse povo não morrer, nós vamos morrer. Porque talvez Jonas tenha ouvido outros profetas falar que a Síria seria um instrumento de Deus contra Israel, para que Israel se voltasse ao Senhor. Mas Jonas não queria que Nínive se arrependesse. Interessante que quando Deus nos chama, geralmente Jonas, ele sai do padrão comum, né? Na maioria dos homens que foram chamados por Deus no Antigo Testamento, você vê eles como homens se sentindo incapazes diante de Deus. Senhor, eu? Quando Deus chamou a Moisés, Moisés se sentiu incapaz. Ele era um grande profeta do Antigo Testamento. Senhor, eu sou pesado de palavras. Quando Deus chamou a Jeremias, Senhor, eu mesmo falarei ao povo, eu sou muito novo. E nós vemos aqui Jonas fora, uma pessoa fora do padrão daquilo que Deus tinha chamado. Você não vê Jonas se sentindo incapaz. Pelo contrário, Jonas, ele queria a condenação dos ninivitas. Muitas pessoas, eles se sentem alegres quando é chamado por Deus, mas Jonas foi chamado por Deus, mas não desejou ouvir a voz de Deus, porque ele não estava concordando com aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. A primeira coisa interessante na vida de Jonas que vemos, é que Jonas quis dar destino ao seu dom profético. Jonas quis dar destino ao seu dom profético. Versículo 1 ao 3 fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então Deus chamou a Jonas para ir à cidade de Nínive. Jonas serviu no seu tempo em Israel como profeta. Ele serviu ao seu povo, até aí está tudo bem. Servir no lugar, na minha terra, até aí está tudo bem. Mas quando Deus chama a Jonas a sair da sua zona de conforto, ao lugar, a ir até os inimigos de Israel, a pregar para eles, Jonas discordou de Deus naquele momento. Eu creio que Jonas fez uma pirraça naquele momento. Eu, Senhor, pregar aquele povo? Jamais. Talvez eu e você, no nosso pensamento, quando estamos lendo a história de Jonas, nós julgamos a Jonas, mas como que o cara foi chamado por Deus para ir pregar e ele discorda do chamado de Deus? Como o cara foi chamado para compartilhar das boas novas de Deus, e ele vai na contramão daquilo que Deus diz? Quando você para para ler a história, primeira coisa, os ninivitas eram inimigo de Israel, era um povo sangrento, eles eram conhecidos pela sua crueldade com seus inimigos. Alguns historiadores e teólogos falam que cidades inteiras cometeram suicídio com medo de cair nas mãos dos ninivitas. Era um povo cruel. Segundo a história, eles esfolavam as suas vítimas e colocavam os seus corpos em estacas afiadas. Eles forçavam os pais a verem os seus filhos sendo queimados vivos. Então, a primeiro momento, Jonas não quis ir até esse povo cruel. Era um povo difícil. Jonas não queria que Israel caísse na mão dos assírios. Então, por isso, Jonas, tomado por um sentimento de justiça própria, não desejou que o povo de Nínive tivesse o arrependimento. Mas uma das coisas que nos chama a atenção nesse capítulo, aqui no verso 3 mesmo, fala assim: Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Deus chama Jonas até a Nínive, mas Jonas embarca para onde? A cidade de Tarsis ficava no sentido oposto a qual Deus tinha mandado Jonas ir. Toda vez que decidimos ir na direção oposta da vontade de Deus. O diabo sempre tem uma proposta preparada para nós. Essa é uma grande realidade. Jonas, ele não encontrou dificuldade para ir para Tarsis. É como se Deus tivesse chamado Jonas hoje para pregar lá na Palestina, nos inimigos de Israel. E Jonas pagasse uma passagem para ir para os Estados Unidos. E ele não encontrasse nenhuma dificuldade. Por que que Jonas não encontrou nenhuma dificuldade? Porque toda vez que vamos para longe da vontade de Deus, o diabo sempre tem uma proposta para nós. Às vezes você vem à igreja, é salvo por Jesus. E nessa igreja você descobre que você tem uma missão de Deus. Você descobre que na igreja você não vem à igreja para estar apenas em uma reunião e para fazer parte de reuniões em um prédio. Você descobre que você é eclésia de Deus e que foi chamado para fora, para sair daqui e pregar as boas novas de Jesus aos perdidos. Talvez você disse: isso é muito difícil para mim, eu só quero ser salvo. Muitos vieram à igreja, se converteram, entendeu a sua missão, começou, Valdir, a fazer uma casa de paz, às vezes começou a liderar uma célula, e achou aquilo pesado demais para ele. Então decidiu parar e começou a focar nas coisas que a vida nos oferece. Quantos irmãos vimos no decorrer do tempo que desistiram do chamado do Senhor por causa de propostas feito à vida deles? Quantos homens se dobraram a uma proposta de trabalho ou de emprego que impediram eles de realizar a vontade de Deus? Me lembro quando eu estava para casar, todo mundo aqui sabe meu testemunho, a maioria. Eu estava desempregado, e nesse tempo eu orava a Deus: Senhor, eu vou me casar porque o Senhor falou, foi uma determinação do Senhor. E eu comecei a procurar emprego e não achava emprego, fazia entrevista, e as pessoas diziam: é o cara como você que eu quero, semana que vem eu te ligo, e nunca ligou. E eu ali, naquele aperto, e nesse tempo, apareceu uma proposta de emprego, para mim trabalhar no período da tarde para a noite, e era uma boa proposta de emprego. Trabalhar não é pecado, eu tenho que trabalhar para o meu sustento. A Bíblia diz que suor do seu rosto comerás. Então, apareceu essa proposta. No primeiro tempo eu: uau, obrigado Jesus, eu agradeci ao Senhor, hein? Obrigado Jesus por essa proposta. Mas aí eu parei para pensar e falei: cara, se eu trabalhar à noite, eu sou um líder de célula, eu não vou poder mais liderar uma célula. Se eu trabalhar à noite, não vou poder mais consolidar os irmãos. Não vou poder fazer visitas àqueles que precisam. Porque as nossas visitas e consolidações, as nossas células, casas de paz, na grande maioria, fazemos no período da noite. Eu falei: Senhor, eu preciso do emprego, mas eu preciso mais do Senhor. Então no outro dia, eu liguei para um irmão que tinha ligado para mim, oferecendo esse emprego. Falei: cara, muito boa a proposta de emprego, mas eu tenho algo maior na minha vida. Talvez aquele cara ficou sem entender isso, né? O que esse cara está falando que é maior? Será que é uma outra proposta de emprego? Não é, porque eu tinha que servir ao Senhor. Se eu me dobrasse àquela proposta, certamente eu teria atrasado o meu chamado e o ministério do Senhor na minha vida. Quantas vezes atrasamos o nosso ministério, o nosso chamado, a vontade de Deus para a nossa vida, porque nos dobramos a uma proposta. Talvez o diabo tenha soprado no pensamento de Jonas: vá para Tarsis, lá é mais fácil. Às vezes nos dobramos a uma proposta de emprego, nos dobramos a uma proposta de relacionamento. Quantos jovens estavam fervorosos no Senhor, diante da presença de Deus, participando aqui da rede de jovens, participam de tudo, mas a procura por um amor na sua vida fez ele se dobrar a uma proposta que não vem de Deus. A Bíblia diz: não andeis em julgo desigual. E muitos jovens se dobraram a pessoas que não conhecem a Cristo, a vontade de Deus, por causa da sua carência emocional, e se dobraram uma proposta, indo para longe da vontade de Deus. Uma coisa que nós entendemos aqui na vida de Jonas: o propósito para a minha vida, quem concede é Deus. Eu não avalio aquilo que faço, que penso ser correto e justo ao meu entendimento, mas é o Espírito Santo que me direciona a fazer. Talvez não, assim como Jonas, vivemos num cotidiano onde pessoas no mundo estão se levantando contrário tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Satanás tem semeado nesse tempo ideias e ideologias que vão contra a palavra de Deus. E muitos cristãos se posicionam, em vez de se posicionar a clamar por um arrependimento da nação, se posiciona com ódio. Às vezes você foi colocado diante de uma pessoa que está dessa forma. Ela pensa como o mundo pensa, pensa como Satanás semeou as ideias no coração dela, e essa pessoa vive no seu cotidiano. Nós não concordamos com o pecado, posicionamos contra o pecado, mas para as pessoas clamamos por vida. Para as pessoas compartilhamos e pregamos as boas novas de Jesus a elas. Eu contei um testemunho uma vez aqui, um rapaz que veio até a igreja, me pediu uma cesta, não sei se vocês lembram desse testemunho, e naquele dia não tinha. Eu falei: volta depois que a gente vai te cadastrar e te dar uma cesta. E esse cara ficou bolado comigo, falou que ia me matar, me ameaçou. Pensa que o trabalho na igreja é fácil, né? Eu fui tomado por um sentimento de raiva naquele momento. Meu desejo era chamar a polícia, meu desejo é fazer um BO. Mas depois que ele saiu, eu dobrei o meu joelho, comecei a orar. E no meu coração eu só queria uma oração de juízo para ele. No meu coração foi: Senhor, pega esse cara. Mas o Espírito Santo me levou a fazer uma outra oração. Fala: Senhor, salva ele. Ele está assim porque ele não conhece a vontade, ele não conhece o Senhor. Porque quando conhecemos o Senhor, somos impactados pelo seu amor e a nossa vida ela é mudada. Passamos a não viver da mesma forma, porque o amor de Jesus ele nos constrange. O nosso pensamento, a nossa mente é mudada, nos tornamos uma nova criatura em Jesus. Então eu passei a orar de forma diferente, o Espírito Santo conduziu uma oração diferente daquilo que eu queria. Porque a minha vontade não é que ele se arrependesse como Jonas, mas a vontade do Espírito Santo, que aquele cara se arrependesse. E eu orei e orei. Um outro dia esse cara aparece aqui e falei: vou morrer agora. Ele aparece ali na secretaria. Ele falou assim: ô rapaz, vim aqui ontem e eu fiquei bravo, eu queria te pedir perdão. Eu falei: cara, uma oração tocou a vida daquele homem. No nosso cotidiano, estamos vendo pessoas sendo contaminadas por ideologias contrário a Cristo, e se começa a ver uma perseguição à igreja, uma perseguição de tudo quanto a palavra diz. Hoje não vivemos uma perseguição, de fato, como alguns países perseguem os cristãos, e muitos são mortos pela palavra de Deus, mas vemos uma perseguição que vem crescendo. Então eu falo a vocês: se preparem. Se prepare, porque não sabemos o tempo futuro, mas mesmo no tempo futuro nos posicionaremos como cristãos verdadeiros. Aleluia. Então, quando eu venho a Cristo, não é eu mais que dou a direção. Quando eu confesso ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo que Ele não é apenas mais só o meu Salvador, aquele que me retirou da condenação do pecado, mas agora é o Senhor da minha vida. Então, se é Ele o Senhor da minha vida, o comando está com Ele. É Ele que dirige o meu propósito, é Ele que dirige o meu chamado, é Ele que me dá a missão de pregar aqueles que estão no meu cotidiano. As pessoas que estão no seu cotidiano podem ser pessoas difíceis aos seus olhos ou à sua justiça própria, mas você está lá propositalmente, porque a salvação é com um propósito. Deus te colocou lá de propósito. Você não está lá à toa. Deus designou a sua missão e o seu chamado para que você cumpra a vontade de Deus. A vontade de Deus. Aleluia. Já vi muitas pessoas falarem assim: ah, tá, se Deus mandou eu ir. Uma coisa que tenho que entender em meu coração: a missão de Deus na minha vida nem sempre vai ser o que eu gosto de fazer. Porque se fosse algo que eu gosto de fazer, é algo muito fácil. A missão de Deus nem sempre vai ser algo que eu gosto de fazer. E muitos se sentem, em vez de se sentirem privilegiados, se sentem pressionados. Ah, se Deus está mandando eu ir aonde eu não quero ir, e meu livre arbítrio? Irmãos, parece mentira isso, mas é verdade. É muitas desculpas que surgem em nosso coração. O livre arbítrio é a liberdade que Deus nos dá de fazer o quê? Escolhas. Mas uma vez que eu optei para fazer a vontade do Senhor, agora eu sou servo dessa escolha. A vida que eu escolhi agora, ela não pertence a mim, como o apóstolo Paulo fala: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Ele me direciona a fazer a sua vontade. Não sou eu agora que dito as regras, não sou eu agora, mas eu tenho um Senhor que me mostra aonde ir. Jonas quis dar destino ao dom profético a qual Deus tinha dado a ele. Mas Deus nos chama a obedecer a sua voz. A segunda coisa interessante que nós vemos na vida de Jonas é: Deus não transfere tarefas. Fala assim com o seu irmão: Deus não transfere tarefas. Aleluia. Possivelmente Jonas tenha vivido no tempo a qual deveria ter muitos outros profetas ali. Mas nós vemos Deus chamando a Jonas e não outros profetas. E talvez você pense, mas Jonas não desistiu e não queria ir no sentido oposto a que Deus tinha chamado ele? Sabe por que Deus não transfere tarefas? Porque a cada um foi dado uma missão. A Bíblia diz em Eclesiastes: e há tempo para todas as coisas. Eu e você nascemos em um tempo, vivemos em um tempo, que pessoas vivem ao nosso redor e ao nosso cotidiano. Então, nesse tempo, fomos chamados para pregar a essas pessoas do nosso cotidiano. Jonas viveu no tempo em que ele foi chamado para Nínive, no tempo que havia um povo que era inimigo de Israel, e Deus chama Jonas. Engraçado aqui que Deus não buscou outro profeta quando Jonas desistiu de ir para Nínive. É porque aquele tempo e aquele povo era a missão de Jonas. Então, para esse tempo que você vive e o povo que vive, você foi plantado em uma sociedade, você nasceu em uma família, você está numa roda de amigos e você vive nesse tempo, para esse tempo, para pregar as boas novas de Jesus a esse povo. Talvez você pense: não, essa tarefa é do pastor Valdir, do pastor Eduardo, do pastor Fabrício, do pastor Fagner. Essa tarefa deles vir aqui na minha empresa pregar é dos pastores da igreja, são dos líderes de célula. Você foi colocado nesse lugar, nesse cotidiano, para pregar as boas novas de Jesus. E essa tarefa, ela é missão sua. Não é missão de outro da igreja, mas essa missão o Espírito Santo deu a você. Tanto que Jonas, quando ele estava descendo para Tarsis, Jonas pensou, queria ficar tranquilo, queria fugir da presença de Deus, e ia ficar de boa. Mas vemos ali que Jonas passa por uma grande tempestade. Porque tem pessoas que, se elas não forem apertadas, elas não se despertam para aquilo que Deus chamou a elas para viver. Muitos irmãos ficam chateados, né? Uns com os outros na igreja, porque se sente pressionado a fazer uma tarefa espiritual e diz: ah, eu não aguento mais ninguém pegando meu pé na igreja. Você foi convidado para fazer um encontro com o amor de Deus. O irmão insistiu com você que você viesse ao encontro com o amor de Deus. Com muita insistência e muita enrolação sua, depois de você parar de enrolar, você veio e passou pelo encontro com o amor de Deus. Aí passou pelo encontro com o amor de Deus. Mais uma vez esse irmão insiste com você: vai para o CCE, vai ser bom, você vai ter um curso de crescimento espiritual, você vai aprender as bases da doutrina bíblica de um cristão, a permanecer, a ser firme em Jesus. Fala assim: ah, esse pessoal gosta de que a gente faz coisas na igreja, né? Aí sim, a pessoa insistiu com você, até vir um CCE. Aí passou pelo CCE, mais uma insistência: irmão, vamos para o encontro de princípios. Talvez você pense: ah, que povo chato, que povo chato, insiste tanto fazer algumas tarefas na igreja, porque talvez você não enxergue que é Deus te chamando, te moldando para realizar a vontade dEle. Ele usa pessoas para te conduzir à vontade dEle. E muitas das vezes nós pensamos, ah, cara, fazer uma casa de paz, ir até a casa das pessoas orar, isso não é tarefa minha. Orar para as pessoas serem curadas, se elas não forem curadas, expulsar os demônios, isso é tarefa do pastor Valdir, que ora muito na igreja. Essa tarefa e essa missão é a missão de Deus dada a você. Você é igreja. O prédio é o lugar onde a igreja se reúne. Aqui é o treinamento para que a igreja cumpra a sua tarefa e a sua missão lá fora. Essas pessoas que estão no seu cotidiano, que parecem ser difíceis, foi Deus que chamou você para a vida delas. Aleluia! Todos nós, quando nascemos de novo em Cristo Jesus, recebemos um serviço que não pode ser feito por nenhuma outra pessoa. Recebemos a missão de conectar os nossos familiares, parentes, vizinhos, amigos, conectarem eles a Deus. Pregar as boas novas de Jesus a eles, essa missão é nossa. A terceira coisa interessante na vida de Jonas, vamos correr um pouco porque o tempo está... Terceira coisa interessante na vida de Jonas, quando vivemos nossa vontade, arrumamos problemas. A escolha de Jonas em tomar um caminho favorável à sua vontade e não à de Deus, comprometeu as pessoas que estavam ao seu redor. Você vê, quando você lê o texto, vê que Jonas estava no barco e uma tempestade veio. Aquele barco estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ali, com a sua experiência na tempestade, decidiram, vamos jogar as cargas fora, porque jogando as cargas fora, talvez o navio consiga, nós conseguimos navegar nessa tempestade. Mas o engraçado, que eles mesmo jogando as cargas fora, não adiantava nada. E ali, eles clamando, engraçado que o povo que estava no navio começou a clamar a cada um ao seu Deus, para que eles não morressem, para que eles tivessem vida. E a única pessoa que sabia que de fato estava acontecendo e por que estava acontecendo, estava fazendo o quê? Dormindo. Estava dormindo. Dormir. Jonas, ele não estava importando o que estava acontecendo. Jonas não estava nem aí para a tempestade. Jonas não estava nem aí para o que estava acontecendo no momento. Ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Quem está dormindo é porque perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Quem está dormindo como cristão é alguém que vive na inércia espiritual, na frieza espiritual, e o que importa para Deus, que são as pessoas, não importa mais para Ele. Isso é dormir no meio da tempestade. Jonas, tanto que o capitão do barco chegou a Jonas e disse, Jonas, você não importa que a gente vai morrer, levanta e clame ao seu Deus. Talvez você esteve na igreja, começou, foi tomado de primeiro momento pelo grande amor, do primeiro amor, e começou a evangelizar, a fazer as coisas que Deus chamou você para fazer, mas em determinado momento o seu coração foi contaminado pelas suas vontades, pelos seus interesses, pelas coisas do mundo, e você, pela frieza espiritual, começou a se esfriar espiritualmente, parou de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ah, Jonas dormia tranquilamente. Talvez você diz: ah, eu parei de evangelizar, eu parei de pregar, eu parei de liderar uma cela, eu parei de fazer a casa de paz, agora para mim está tudo tranquilo. Ah, eu tenho mais tempo agora, para mim está tudo bem. É uma falsa paz, uma falsa sensação de segurança que nós temos. Às vezes estamos fora da vontade de Deus, porque estamos em sentido oposto àquilo que Deus nos chamou para fazer, e pensamos que estamos em paz, mas em Isaías 26, 3, se não me engano, fala assim, que Deus, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, e confia em ti, cujo propósito é firme. A verdadeira paz só tem aquele cujo propósito é firme. Então, talvez você tenha abandonado a missão e a tarefa espiritual que Deus tenha dado a você e diz: está tudo tranquilo. Se uma coisa que devemos nos guardar é guardar o nosso coração, porque talvez estamos rebelando contra a vontade de Deus. E Jonas passou por uma grande tempestade, para que ele pudesse despertar espiritualmente. Muitas vezes a provação ela vem para te despertar, para te tirar da inércia espiritual. Quando estamos numa provação, nós falamos: ah, isso é o levante do inimigo contra mim. Essa situação que eu estou passando foi o diabo que fez na minha vida. Mas muitas vezes o próprio Deus permite a provação para que você ouça a voz de Deus. Jonas não ouviu mais a voz de Deus. No primeiro momento, Deus chama Jonas: vai até a Nínive. Depois, se você não vê o texto, Deus falando diretamente com Jonas. Jonas não estava enxergando nem mais ouvindo a voz de Deus, porque estava dormindo espiritualmente. Deus usou a tempestade para que Jonas visse e ouvisse. Deus usou os marinheiros: levante, Jonas, ao seu Deus, levante e clame ao seu Deus. Deus precisou usar as coisas criadas por ele, Deus precisou usar pessoas para que Jonas se despertasse, porque não ouviam mais a voz de Deus. Talvez você esteja numa provação porque você não ouve mais a voz de Deus e não está sensível à voz de Deus, porque a única direção que você quis caminhar foi em direção oposta à vontade de Deus. Às vezes a provação ela é uma medida protetiva de Deus para mim e para você. Porque se Jonas não tivesse despertado, Jonas não teria cumprido o chamado de ir a Nínive. Tanto que Jonas, quando ele pediu que ele entendeu, ele falou aos marinheiros do barco: jogue-me ao mar e tudo estará resolvido. Jonas, naquele momento, ele pensou: vou morrer. Ele não pensou que ele iria viver para ir a Nínive. Tudo acabou, só resta para mim a morte. Sabe por quê? Quando saímos da vontade de Deus, a nossa vida perde o sentido. A Bíblia diz que nós somos criados por Ele, para Ele, e nele encontramos todas as coisas. Vivemos para um propósito eterno de Deus. Um grande escritor chamado Rick Warren escreve no seu livro uma vida com propósito. O homem foi criado, melhor, o peixe foi criado para viver na água. Quando você retira o peixe da água, ele morre. Uma árvore foi criada para ser plantada na terra. Quando você retira ela do lugar do seu sustento, ela seca, ela morre. O homem foi criado para viver em Deus. Então, quando ele sai da vontade de Deus, ele não vive, ele vegeta. Talvez você quis abandonar a missão de Deus, e você teve aquela falsa sensação de paz. Nossa, está muito para mim. Agora que eu parei tudo, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Está tudo em paz. Satanás sempre, Billy Graham ele fala assim, que sempre que o homem, tem uma frase de Billy Graham, mas sempre que o homem deseja fugir de Deus, o diabo sempre tem um barco preparado para ele, literalmente. Então Jonas, ele arrumou grande problema para as pessoas ao seu redor. Você talvez seja a coluna e o esteio da sua casa, muitos irmãos aqui, é a única pessoa cristã na sua casa que conhece os princípios de Jesus. E se você decidiu ir para longe da vontade de Deus, pessoas da sua família ou do seu cotidiano poderão morrer em um alto mar enquanto você não se despertar para falar das boas novas de Jesus para nós. Agora o que Jonas não contava, Jonas pensou, vou morrer e tudo vai acabar, mas Jonas não contava com a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Jonas esqueceu de quem Deus era. Talvez eu e você nos afastamos da vontade e da missão de Deus para a nossa vida, mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, nos chama a retornar o seu propósito. Jonas não contava com um grande peixe. Quando Jonas foi jogado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. E no grande peixe, Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites. Imagino Jonas quando se levantou e viu que estava dentro do peixe. Opa, eu não morri. Opa, eu não morri. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, te chama de novo a realizar a missão e a tarefa espiritual que Ele designou para a sua vida. Se você parou, Deus te chama. Deus está te chamando. Aleluia! Quarta e última coisa interessante na vida de Jonas. Jonas sabia que Deus podia fazer, mas não quis fazer. Diferente de Jonas hoje, quando convidamos alguém para ir à célula, ao encontro para lider, ou ir ao encontro, em nosso coração trazemos a convicção de que ela talvez não aceite o convite ou creia na nossa mensagem. Mas Jonas, pelo contrário, ele sabia que os ninivitas ouvissem a palavra de Deus, eles se arrependeriam. E Jonas estava certo, toda Nínive se converteu ao Senhor. Aquela geração de ninivitas foi salva, ela foi salva pelo Senhor. Se esse livro tivesse terminado no capítulo 3, A história teria retratado Jonas como um dos maiores profetas do seu tempo. Porque no capítulo 3, é onde Jonas é vomitado pelo peixe na praia. E ali, Jonas vai até a Nínive e prega a Nínive. E toda uma cidade se rende ao Senhor. Então, se Jonas tivesse terminado no capítulo 3, ele seria um dos maiores, considerado dos maiores, talvez, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas vamos ao capítulo 4, verso 1 ao 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, fala: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Como eu disse, se Jonas tivesse terminado no capítulo 3, Jonas seria um dos maiores evangelistas da sua época, ou um dos maiores profetas da sua época. Mas Deus, Ele não considera as características externas e as nossas realizações. Ele sonda o nosso coração. Não adianta fazer uma grande obra para Deus se o meu coração não está alinhado com a vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus sonda o nosso coração e revela os nossos pensamentos. Aleluia. Jonas não queria pregar para aquele povo, porque ele queria a condenação. Mas agora, dentro do peixe, engraçado, Deus mandou Jonas pregar o arrependimento. E Jonas, quando estava dentro do peixe, Jonas faz uma oração de arrependimento. Deus precisou moldar a Jonas para que ele se arrependesse e clamasse agora o arrependimento a Nínive. Jonas estava no meio da provação. E foi no pior tempo de Jonas que ele fez a melhor oração. Porque no versículo 4, ele estava no bom tempo, não estava dentro do peixe. Mas no pior tempo de Jonas, ele fez a melhor oração da sua vida. Uma oração que saiu do coração. Deus sonda o nosso coração. A minha pergunta para você hoje: estamos de acordo com aquilo que Deus tem nos chamado a fazer? Temos preocupado com aqueles que estão vivendo no pecado? Temos nós compaixão pelos perdidos? Temos nós misericórdia daqueles que não merecem? Aonde está o nosso coração? Ou ele está cheio das nossas vontades, ou ele está cheio da vontade de Deus. Ou ele está cheio dos nossos interesses, ou ele está cheio do interesse de Deus. Não tem duas vias em comum. Ou eu estou cheio de Deus, ou eu estou cheio da minha vontade. Jonas só queria a justiça própria, e a sua vontade. Deus nos chama hoje para alinharmos a vontade dEle para a nossa vida. Ele nos chama a nos arrepender e dizer: Senhor, minhas vontades eu deixei, eu quero que o Senhor faça a sua vontade, eu quero cumprir a sua missão. Talvez você tenha até pegado a pulseirinha da aliança de oração, você tenha pegado um folheto de oração pelas pessoas, mas no decorrer do tempo, você começa a desistir dessas pessoas, porque você começa a ver a dificuldade, começa a enxergar a dificuldade e não a vontade de Deus. Deus nos chama hoje a alinharmos a sua vontade, a cumprirmos a nossa missão. Eu queria orar com todos vocês nessa noite, para que o nosso coração esteja com aquilo que Deus deseja, e não ao nosso desejo. O problema de Jonas não estava o quanto ele conhecia o Senhor. Muitas vezes estamos na igreja, ouvimos as boas novas, ouvimos a palavra de Deus, participamos dos encontros, participamos das escolas, conhecemos um pouco de Deus, né? Porque conhecer a Deus é todos os dias. Jonas, ele não tinha problema quanto a conhecer a Deus, mas sim quanto ao seu coração estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus? Deus tem uma cidade, assim como Deus tinha para Jonas uma cidade inteira para que se rendesse aos pés de Jesus. Deus está nos chamando para uma cidade. Aleluia! Deus está nos chamando para uma cidade, para pregar as boas novas de Jesus. E cremos que haverá arrependimento.